Ivan, bom dia. Ivan, me ouve?
Estou ouvindo, sim.
Ivan, as notícias no 16º dia dão conta de que tropas russas cercam Kiev. Uma tomada é iminente, Ivan?
Bom, o que acontece é que aquela fileira de tanques, aquele comboio de tanques e outros veículos blindados que se estendia por 65 quilômetros em direção a Kiev, aquele comboio desapareceu, sumiu do mapa. E o que estão indicando as agências de inteligência é que os tanques já foram espalhados ao redor de Kiev, né? Já tomando posições para um ataque. Há um fato também, é que uma das coisas que ainda impediu esse ataque direto a Kiev é a quantidade de gente, civis que vivem na cidade. A Rússia, embora tenha havido ataques russos contra civis, a Rússia sabe que um ataque contra Kiev que matasse milhares e milhares de civis seria muito ruim para a imagem da Rússia. O fato é que a metade da população de Kiev já foi embora. Os russos talvez estejam esperando que mais gente vá embora da cidade para que a tomada da cidade não implique numa morte, digamos, que eles consideram exagerada de civis. Agora, há uma outra questão, não é só a questão de Kiev, que realmente se considera que poderá ser atacada talvez até nesse fim de semana. A questão não é só Kiev, os russos estão avançando naquela parte da costa da Ucrânia e hoje tomaram a cidade de Volnovakha, aquela cidade que era uma das duas cidades cercadas naquela região. A outra é Mariupol. A tomada dessa Volnovakha, que foi tomada pelas tropas dos separatistas russos, né? É uma que vem lá da região do Donbass, especificamente Donetsk, abre o caminho para a tomada de Mariupol. Agora Mariupol, que já está numa situação muito difícil, a cidade está cercada, está sem água, está sem luz, está sem aquecimento. Então é uma situação dificílima. Dizem que as pessoas estão lutando por comida, brigando entre si, saquearam todas as lojas, então é uma situação muito difícil. Mas Mariupol deve cair também. Com isso, os russos vão completar militarmente, né, completar a ligação entre a Crimeia e o território da Rússia. E vão ocupar quase toda a costa da Ucrânia, faltando apenas, se tomarem Mariupol, falta apenas a parte de Odessa. Então, tomando a região de Odessa, eles já dominam toda a costa da Ucrânia. Além de ocupar toda a costa da Ucrânia, eles se conseguem chegar a unir as tropas russas com as tropas que existem dentro do país chamado Moldova ou Moldávia, que uma parte do seu território é ocupado por separatistas russos. Assim, a Rússia unirá suas tropas com essa região. Então, podemos ver que militarmente os russos realmente estão avançando. A outra notícia interessante, enquanto se fala que há pessoas que estão se dispondo, europeus, estão indo lutar a favor dos ucranianos, a Rússia anunciou, o próprio presidente Putin, que a Rússia aceita voluntários para lutarem a favor da Rússia. E o ministro da Defesa da Rússia disse que 16 mil pessoas do Oriente Médio, né, basicamente árabes, já se apresentaram para lutar a favor da Rússia e que a Rússia vai aceitar a presença desses muçulmanos para lutarem contra a Ucrânia.
Ou seja, há um recrudescimento da guerra muito maior. As últimas reuniões entre os dois ministros, o Kuleba e o Lavrov, não têm sido satisfatórias. Há previsão de uma nova reunião em busca de um cessar-fogo cada vez mais difícil?
Não, ainda não foi anunciada uma data, mas as reuniões não foram rompidas, né? Então deve haver novas negociações naquele formato de funcionários de menor nível que estão se reunindo na Bielorrússia, ou inclusive de novo uma reunião entre os ministros de Relações Exteriores, que são reuniões um pouco mais concretas, porque são pessoas que têm mais poder de decisão. A questão nas negociações é que até agora nenhum dos países voltou atrás nas suas posições. A Rússia continua afirmando que não aceita a Ucrânia na OTAN e também quer que a Ucrânia reconheça aquelas repúblicas separatistas da região do Donbass e reconheça que a Crimeia pertence à Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia exige que a Rússia se retire, né? Interrompa a guerra, se retire da Ucrânia e que inclusive também se retire da Crimeia. Então é complexa essa questão. Tem que haver algum tipo de entendimento intermediário para que avancem essas negociações. Não. O fato é que, enquanto isso, a situação militar fica mais grave. Fica mais grave para a Ucrânia, principalmente porque a Ucrânia, ela não vai receber ajuda militar concreta em homens, em soldados, nem em aviões do Ocidente. Ela parece que pensava que ia receber apoio dos Estados Unidos e da Europa, que eles iam entrar em guerra com a Rússia. Mas isso é impossível. A Ucrânia teve também agora uma derrota, porque a reunião dos países europeus, que aconteceu em Versalhes, na França, decidiu que não haverá aquele sistema de entrada rápida da Ucrânia na União Europeia, que isso não vai ser aceito. Isso foi, digamos, uma derrota diplomática, assim, para a Ucrânia. E, na verdade, o problema também, primeiro, nunca há uma entrada rápida na União Europeia, é uma entrada lenta, demora anos. Segundo lugar, a União Europeia não quer desagradar uma série de países que estão há anos pedindo para entrar.
Já estão na fila, né?
Por exemplo, a Turquia, a Sérvia, a própria a Macedônia do Norte. São países que há anos pedem para entrar e estão em negociação. Como esses países vão ser ultrapassados pela Ucrânia, né? Então, essa é a complexidade. Enquanto isso, a situação econômica mundial se agrava. E as sanções contra a Rússia também estão afetando os países que aplicam as sanções.
Pois é, uma situação, um xadrez político e econômico realmente muito complicado e que afeta todo o planeta. Vamos continuar acompanhando, então, o desenrolar dessa guerra que já entra no 16º dia. Ivan Godoy, obrigado pelas suas informações e até a próxima semana. Um abraço.
Até a próxima.